luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Como sempre faço, abri o programa com essa bela canção de um artista alemão chamado Yogeshwara. O nome dele, na verdade, é um nome iniciático, um nome Yogi. Yogi, né, vocês já sabem, o praticante do yoga, e Ishwara, que significa personalidade divina, uma manifestação divina num ser específico. Então, o nome do artista, Yogeshwara, o nome do CD, Heart Light e Soul Fire, quer dizer, coração de luz e alma de fogo. É bonita, né? Heart Light and Soul Fire.
É lindo, né?
Muito bonita, né? É, coração de luz e alma de fogo. Bom, está aqui nos nossos estúdios, hoje aqui ao vivo com a gente, o Alex Alprin, que há dois programas atrás esteve aqui com a gente. Ele falou na ocasião sobre relacionamentos, um trabalho que ele vem fazendo muito legal. O Alex Alprin trabalha na parte editorial da revista Sexto Sentido, é também o responsável pelo site da revista, a Sexto Sentido, que é uma das revistas da editora Mitos, que também edita Espiritismo e Ciência. Eu sou colaborador das duas revistas há muitos anos, sou amigo do Alex também há muitos anos. Quero mandar um abraço para todo mundo aí da editora Mitos, o Elcio, o Gilberto, todo o pessoal aí da revista também. E eu prometi, na outra ocasião, que o Alex viria para responder perguntas no ar de vocês. A entrevista dele deu uma repercussão muito legal e nós deixamos o gancho para falar no programa de hoje um pouquinho sobre ciúme e apego e, ao mesmo tempo, com as linhas de telefone abertas. Também temos aqui nos nossos estúdios hoje, excepcionalmente, raros apresentadores têm a honra, nós temos dois operadores na parte técnica, o mestre Tomás, né? O Tomás está aqui há quantos anos você está na rádio, Tomás? 20 anos na rádio, já tem a egrégora do Tomás aqui, vamos fazer até uma estátua ali na entrada, mas você faz a barba, viu, Tomás, na hora de fazer a estátua, para ver se, sei lá, fica mais apresentável. Você está parecendo um porco-espinho, rapaz. E temos aqui o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que também está ali, né? Hoje nós estamos com os dois aqui na parte técnica, e o nosso amigo Alex, que está aqui mais uma vez. Alex, boa noite.
Boa noite, Wagner. Tudo bom?
Obrigado por você ter vindo novamente, viu?
Ah, que isso. Vir no teu programa não é uma questão de convite, é uma questão de obrigação. É a coisa mais... É assim, eu estava comentando outro dia, na semana passada, quando a gente estava... me preparando para vir para o programa, porque o pessoal acha que a gente vem no programa assim, ah, vamos, e aparece. Não, a gente dá uma estudada, uma preparada, e estava comentando justamente o tempo que eu estava comentando com a minha irmã, o tempo que a gente já se conhece, o trabalho que você desenvolve, e tudo aquilo que a gente já fez dentro da revista, e como ao longo desse período todo, o trabalho da gente enriqueceu, e as pessoas
bem,
percebem,
né?
Isso. E falei, não, é um prazer ir ao programa, sempre que chama a gente tem a possibilidade, apesar que já fazia um tempo que eu não vinha, e a gente agora está fazendo essas duas apresentações, e a repercussão que deu em
termos de... Foi legal, a pessoa entrou no site, pediu os textos.
Pediu, entrou, a gente está mandando, obviamente há uma grande procura, na verdade, assim, até o dia de ontem, a gente tinha contado mais de 200 e-mails recebidos, e a gente está respondendo a todos, claro, a gente não consegue responder tudo de uma vez, até pela questão de logística, de juntar os textos e tudo, né? Porque a gente manda para cada e-mail individualmente. E o pessoal gostou muito, e gostou dos textos também, porque assim, gostou do programa, a gente percebe pela dinâmica. Mas fica sempre aquela coisa, aí o material, eles vão gostar. E a resposta sempre foram vários e-mails de agradecimento. E o interessante, muitas pessoas falando que os textos ajudaram elas a resolver questões do relacionamento.
Inclusive, Alex, para os ouvintes que estiverem escutando o programa hoje e que não escutaram o programa anterior... são alguns textos que o Alex escreveu. É um sobre ciúme, não é, Alex?
É um sobre ciúme, um sobre o que é uma relação e outro sobre o beijo.
Se vocês quiserem receber esses textos, basta entrar no site da Sexto Sentido, mandar um e-mail para o Alex, que o Alex manda os textos gratuitamente para vocês por e-mail. Você deixa o endereço no ar?
É www.revistasextosentido.net.
Repete.
www.revistasextosentido.net. É só entrar lá, tem um menuzinho, fale conosco. Clica ali, escreve o e-mail, obviamente, o nome da pessoa, porque algumas pessoas mandaram só o nome, tá, sem o e-mail. Manda por ali, a gente já recebe, já entra no nosso mailing e eu já direciono os textos.
Então tá. É o seguinte, antes da gente começar o bate-papo, novamente, o Alex foi testemunha. Esse CD maravilhoso aqui do Yogeshwara, que é um CD alemão hoje, difícil de conseguir. Eu tô com a capinha ali e deixei o CD ali no outro estúdio. A gente tem um vidro grosso aqui que separa a dos operadores. E ali o Tomás, o que que ele fez? Você é testemunho, eu nem vou falar. O que que o Tomás disse ali?
Só tá faltando a capinha, o CD já foi.
Tá vendo? O ladrão de CD, o Evaldo faz isso porque aprendeu com ele. O Tomás é o mestre dele.
Inclusive ele disse, se você for bonzinho, eu te gravo MP3 agora.
Tá vendo? Bom, o Alex, uma coisa que deu uma repercussão legal no outro programa foi o lance dos 3 Cs numa relação. Então, eu quero que você, a partir daí, vai falando novamente o que que são esses 3 Cs que você falou no outro programa, e daí a gente vai pegando o gancho, vamos desenvolvendo o papo, e nós vamos deixar as linhas abertas, gente, já a partir de agora. Anote aí os números, vocês podem ligar para cá. 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Vamos repetir. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Vocês podem ligar para cá, aproveitando a presença do Alex em relação aos temas que nós estamos abordando e do outro programa também. Vocês podem fazer as perguntas, o Alex vai responder aqui de bate-pronto para vocês. Eu só peço um favor, perguntem dentro da temática do que nós estamos falando para aproveitar a presença do Alex aqui e essa temática em particular. E o segundo favor, o Alex não dá consulta, muito menos no ar, né? Não dá para você ligar e perguntar algo específico e querer que o cara faça uma consulta aqui no ar. O nosso lance é mais de informação, sim, de consciência das coisas. Então, fiquem à vontade para ligar, aproveitando a presença dele. Se a gente vê que tem muitas ligações e não dá tempo de atender, aí a gente combina um outro programa, sim, e aí a gente abre espaço novamente. Então, as linhas já estão abertas. Tomás, tudo pronto aí? Enquanto o Alex vai explicando a história dos 3 Cs. O que são esses 3 Cs?
Os 3 Cs numa relação é cabeça, coração e cama. Se você não tem esses 3, você não tem uma relação. Se você não tem, por exemplo, cabeça, você só tem cama e coração, você tem uma coisa chamada paixão. Não é uma relação. É gostoso, é maravilhoso, todo mundo está apaixonado, mas não é. Porque você tem assim, é aquela coisa da necessidade que você tem de falar com a outra pessoa, de entender, de conversar. Uma paixão, você não tem isso. A única vontade de uma paixão é você ficar junto, curtir e tudo que vem com a paixão. Se você não tem, se você, por exemplo, não tem cama, você só tem coração e cabeça, você tem amizade. Você não tem uma relação. O que define uma relação amorosa, no sentido amplo, é se tem a cama. Mas só ter a cama também não é. Só cama, é só sexo. Então você não tem uma relação. Você tem, no máximo, uma ficada, aquela curtição. E se você tem cabeça e cama, você tem amizade colorida, que é um tipo de relação, mas não uma relação necessariamente amorosa. Uma relação necessariamente que vai preencher completamente a vida da pessoa.
Ah, interessante. Outra coisa, lá no teu blog, você inclusive estava comentando sobre o lance de uma internauta fez uma pergunta para você, o que que um homem quer, se ele quer uma mãe ou quer uma prostituta.
Exatamente.
Ou seja, uma mulher para protegê-lo, tratá-lo igual uma mãe, aquela coisa bem maternal, ou se você quer uma prostituta, uma mulher de cama. E eu queria que você desse a resposta aqui no ar, não para a internauta que você respondeu, mas a resposta eu achei muito interessante. E eu te pergunto agora, tá? O que que um homem quer de uma mulher? Ele quer, por exemplo, uma mãe, ou ele quer nela uma prostituta, uma mulher de cama, ou talvez algo entre ambas, sei lá.
Os homens, apesar do que as mulheres... A gente sempre pensa que as mulheres são pessoas complexas, mas os homens são muito complexos também. Então, o dizer assim, o homem quer isso, o homem quer aquilo, é pouco provável que você consiga acertar com 100%. O que dá pra gente dizer com absoluta certeza é o que uma relação tem que ter. É o que tanto numa relação masculina quanto numa relação feminina. Por quê? Porque a mulher também coloca na posição do homem se ele quer um amante ou quer um pai. Porque muitas vezes a pessoa quer ser protegida, ela, sim, quer sair de uma situação, às vezes, da família, ou do meio social que ela vive, ela quer uma pessoa que a proteja.
Às vezes a válvula de escape é o parceiro, ela quer sair de casa, ter uma mãe terrível, um pai terrível, um contexto familiar pesado, a válvula de escape está ela em casar para escapar, sair.
Exatamente.
Do meio.
Assim como o homem também faz isso.
Certo.
Não é uma coisa específica da mulher ou do homem, é uma coisa do ser humano. Ele busca ali um meio de escapar. Então acontece, para você, numa relação, você tem que ter, na verdade, as duas coisas e que forma uma terceira, forma um ser humano. Então você precisa ter a parte sexual, você precisa prover pro casal, para um e para outro, a necessidade sexual, precisa também prover para um e para outro a parte de proteção, porque você obviamente está convivendo com uma pessoa, você está vivenciando uma relação, está vivenciando uma emoção, que é o amor, com essa pessoa, e também precisa haver uma proteção. Assim como às vezes a pessoa esquece que tem que haver a cama, porque a cama é que vai complementar isso, porque senão vira uma relação de amizade. E aí, infelizmente, tende a terminar na melhor das hipóteses, com raiva e ódio.
É, isso acontece. E outra coisa, o Alex, o que acontece no caso, assim, por exemplo, a gente sabe que tem muitas pessoas que casam ou estão dentro de uma relação por dinheiro, por comodidade, por conforto, e a pessoa não gosta nem do parceiro ou da parceira, no caso, gosta às vezes de um terceiro, né? E aí, mas mantém essa relação por causa da comodidade, do dinheiro. E o que acontece, assim, com a parte afetiva dessa pessoa que está mantendo uma relação somente pela parte material, de conforto, mas não há fogo no coração porque ela não ama aquela pessoa, só está ali pelo dinheiro, e de repente há um vácuo, porque às vezes ela ama uma outra pessoa que não tem tanto dinheiro assim, não dá para ela se conectar como ela quer, então ela opta por essa coisa artificial, vamos chamar assim. O que acontece afetivamente com uma pessoa dessas?
É interessante. Normalmente a gente tende a punir esse tipo de pessoa mentalmente, né? É canalha, sem vergonha, não presta. Mas essa pessoa, ela merece compaixão e piedade, porque na verdade ela é uma sabotadora profissional. Ela sabota a vida dela de tal maneira que ela não consegue se sustentar. Ela sabota de tal maneira a vida emocional dela que ela precisa dessa infelicidade. Ela fala assim, não, eu tô com essa pessoa porque ela me sustenta, ela paga minhas contas. Peraí, vamos pensar, por que ela paga suas contas? Porque a própria pessoa não paga. Porque ela, na verdade, não tem vida. Ela se suicidou, ela se matou, na verdade. Ela abriu mão da sua existência. Na verdade, ela não está vivendo. Ela está se iludindo. Ela está, no máximo, sobrevivendo. Porque existe uma série de opções. Se a pessoa define na vida dela, eu quero ser senhora da minha vida, eu quero ser senhor da minha vida, porque o homem também faz isso algumas vezes, eu conheço também, histórias de homens que fazem isso. Então eu quero ser senhor, eu quero cuidar da minha vida. O que essa pessoa faz? Ela busca opções. Ela vai ter que realizar alguns sacrifícios, e sacrifício, na verdade, é um sacro ofício, faz parte de viver, é o ato de tornar a vida uma coisa sagrada, dar importância aos verdadeiros sentimentos éticos, os verdadeiros sentimentos de amor e liberdade na vida, e a partir desse momento, ela sai dessa esfera, essa esfera de dependência, porque na verdade isso é uma vida parasitária. E o parasita, na verdade, a gente tem o costume de colocar num ponto negativo, né? A pessoa que é parasita, ela suga o que está no outro. Ela suga, na verdade, porque ela se destruiu. Ou ela foi destruída de alguma maneira. Então ela precisa de um apoio, muitas vezes, na maior parte das vezes, no que eu pude ver até hoje, 90% das vezes, precisa de um apoio terapêutico, sob o ponto de vista tanto espiritual quanto emocional. Porque a emoção dela está na filosofia chinesa, a gente chama de chá, é a energia contrária à vida. Na verdade, é uma pessoa que tende, com o passar do tempo, a desenvolver uma série de doenças psicossomáticas. É aquela pessoa que tem, de repente, um problema do coração, que ninguém consegue explicar, vai no médico e tal, mas eu tenho mal-estar, eu não sei, e o médico vai, faz exame e não descobre. É a pessoa que tem, muitas vezes, desenvolve problemas de estômago, por quê? Porque somatiza todo esse processo no chakra solar. Então, isso tudo vai travando espiritualmente essa pessoa. Porque, na verdade, isso não começou ali. Não começou nessa relação. Isso, muito provavelmente, começou lá na infância, se não em outra vida.
É, muitas vezes sim. Bom, a gente tem muitas ligações aí. Porque é que já... Bom, nós temos várias ligações, gente. Vocês ligando para cá, o telefone vai dar ocupado, vai insistindo, tá ok? A gente vai a partir de agora, deixar passar as perguntas no ar. Tomás, pode liberar a primeira, por favor. Quem tá falando... Olá.
Oi.
Quem fala?
É Maria Aparecida de Cotia.
Tudo bom com você,
tudo.
Maria?
Tudo. É o seguinte, eu não tive a oportunidade de baixar os textos sobre ciúmes, mas eu vou fazer isso. Mas eu quero saber o seguinte, se esse ciúme de que ele está falando é um ciúme infundado, no caso seria um ciúme patológico, porque ciúme acho que faz parte do ser humano sentir, né?
É, a gente, inclusive, inclusive no outro programa a gente falou sobre isso, que o ciúme dá até um certo tempero na relação.
É, o ciúme, né? É como o sal, né?
É,
se você vai fazer uma comida e você coloca muito sal, ninguém come. É, se você não coloca sal nenhum,
mesmo.
Também não
mas
come.
Mas se também o outro for uma pessoa que não está pronta, não sabe o que é amor... E que fica só, sabe, paquerando na frente, procurando, é porque não encontrou e não tá pronto ainda pro amor.
E não há ciúme que vai resolver isso.
É, isso mesmo.
Você pode ter o ciúme que tiver...
Uma outra coisa.
Uma relação dessa não resolve.
Numa relação, algum dia o sexo vai acabar. E o que vai existir é amizade mesmo. E o que perdura na relação O que vai fazer perdurar é o diálogo, a conversação.
Por isso precisa da cabeça.
Se você gostar da conversa do outro, se você sentir afinidade, ter, assim, se identificar, essa relação vai durar muito mais, porque acabar o sexo, isso é fatal. Então era sobre
isso. Isso também é muito relativo.
É muito relativo.
Tem muita gente de idade que vai discordar do que você está falando. Gente de idade com vida sexual ativa, principalmente no caso masculino.
Mas
nós falamos de três coisas aqui que você não considerou. Cabeça, coração, lembra? E cama, três coisas. Nós não falamos de uma só. Ele falou do conjunto disso.
Do conjunto. Tem uma coisa interessante. Essa ideia de que a sexualidade um dia acaba, na verdade, é uma ideia que é vendida há quase 50 anos.
Exatamente.
Que, na verdade, ela não procede. Porque a pessoa, quando eu falo de sexualidade, quando eu falo de cama, eu não estou falando somente das quatro paredes de um quarto.
Certo.
Tem todo um processo de sensualidade e que as pessoas idosas, eu conheço gente idosa que, claro, não faz no ritmo de uma pessoa de 20 anos, mas que continua curtindo estar com o outro, de ter o carinho. Isso é muito importante.
Você não está falando de sexo, aquele sexo puro.
A gente está falando de sexualidade.
Sexualidade.
Isso, o tempo inteiro nós estamos falando disso.
É, o tempo, na verdade, o tema é esse.
O tema é esse.
Sexo, esse tesão.
Mas tem que ter. Mas uma relação, viu, Maria? Mas uma relação tem que ter prazer. O prazer não significa o orgasmo necessariamente vindo da atividade sexual.
Claro.
Mas, sem isso, quando o casal começa a se afastar, cada um dorme em sua cama e a única coisa que eles fazem é bater papo, tá na hora de mudar a relação. Tá na hora de rever os conceitos da relação. O que existe, na verdade, existe um conceito assim, de que toda relação vai terminar o sexo. O que acontece é que hoje eu conheço casais que estão com 5, 6 anos, 7, 10 anos de relacionamento e os dois já se acomodaram em não fazer nada, em não curtir nada.
Mas sabe o que
e aí o que, que acontece?
Porque começa as pessoas... relação pela cama.
Não necessariamente, viu, Maria?
Outra coisa, e esse argumento seu de que um dia o sexo acaba. O nosso programa ele tem a temática espiritualista. Nenhum de nós morre. O sexo não acaba nunca. Porque tem espíritos desencarnados se relacionando do lado de lá um monte. Isso é um engano físico. A idade da gente não é a idade do corpo. A pessoa desencarna, tem relação do lado de lá, não necessariamente
diminui
de sexo, porque
hormônios,
de energia, entendeu? Então isso não tem como acabar.
Não adianta...
É que assim, o que existe na verdade é que é fácil a gente se acomodar numa relação. É fácil, na verdade é muito cômodo a gente jogar e falar assim, não, acabou. E aí acontece, cedo ou tarde, a pessoa ela tem os seus desejos, tem a sua necessidade e aquela coisa acaba pulando cerca. Por quê? Porque acaba tendo que resolver isso de uma outra maneira, o que não é saudável. Numa relação, o que é saudável é o diálogo, é o entendimento e a coisa mais importante, sintonia. Há uns programas atrás, eu falei uma coisa que é muito importante. As pessoas imaginam que uma relação com uma determinada pessoa necessariamente é para toda a vida. E não é. Muitas vezes, porque a evolução espiritual nossa, de qualquer um, é diferente.
Porque
e
pode muito... defasar com outra pessoa. Cada
defasou,
um tá num nível diferente.
Defasou, entrou num nível diferente, nada impede que cada um siga o seu caminho.
Sem sintonia, cara, acaba tudo. Seja inclusive papo, coração, qualquer coisa.
Exatamente.
Tá bom, Maria? Vamos passar. O Evaldo tá avisando que tem muita gente ligando aqui. Obrigado por você ter ligado, tá? Mas solta mais outra, por favor, quem tá falando? Olá, quem fala?
Alô,
é Oi, Raquel. Quem tá falando?
É a Raquel.
Oi, Raquel, você fala de onde?
Eu falo aqui da região de Pirituba.
Ah, tá, a rádio tá pegando legal aí?
Tá.
Tá bom, quer fazer uma pergunta pro Alex?
Ah, sim.
Por favor.
Eu quero dizer pra você, quero perguntar o seguinte, existe uma coisa também que é prazo de validade.
Não prazo de validade.
Prazo de validade, é aquela coisa... você fez uma vida inteira com a pessoa, aí você vê que não é mais recíproco.
Certo.
Por parte do companheiro, porque até então você descobre que ele não quer mais nada com você.
Uhum.
Assim, é aquela coisa assim, enquanto você era igual, por exemplo, eu, 26 anos, hoje ele olha pra mim e ele diz assim, nossa, suas mãos estão horríveis, estão velhas.
A dele também deve estar, porque ele também está envelhecendo.
Certeza, né?
Porque você já reparou, Alex? Sempre envelheceu o outro, nunca quem está olhando.
Sim.
Eu fico assim, sabe assim, eu lavo, passo, cozinho, você não faz absolutamente nada. Então, dia das mães, dia dos pais, aquelas coisas todas, eu tô sempre ali arrumando, ajeitando.
Mas tem uma coisa, viu, Raquel?
A minha máquina quebrou, por exemplo, Então, você lava na mão, puxa, cara, é um saco.
Sim,
sabe?
Mas Raquel, tem uma coisa importante. Eu escrevi um texto há uns anos atrás, chama-se...
Eu não tenho mais como, por exemplo, vou te falar uma coisa. É lavar o cobertor. Eu não tenho mais força para isso.
Ô, Raquel, mas
eu não
quero que você...
Eu tenho mais paciência para isso.
Raquel, eu quero que você pense uma coisa. Há uns anos atrás, eu escrevi um texto chamado Critérios para Amar. E o primeiro critério que eu declaro nesse texto é a que a gente deve se amar. É o primeiro critério. Então, a partir do momento em que o seu amor, o amor que você sente por você, ele diminui...
O amor que eu sinto por você, hoje eu já sei o que é o amor que eu sinto por você. E eu já passei para os meus filhos,
Então, mas
né? Filhos, e aquela coisa, não sou escrava e não sou... absolutamente escrava de ninguém.
Sim.
E ninguém deve ser. Ninguém deve ser.
Pois na hora que eu tenho vontade, na hora que eu tô mesmo no meu espaço, eu tô com vontade. Dentro desse espaço, eu não tô com vontade, eu não quero fazer, não faço.
Então, Raquel, então a partir do momento que você já tem essa percepção, o que eu tenho para dizer para você é que você já percebeu que o prazo de validade já deu. E hoje em dia, felizmente, não só para nós, mas para todo mundo, a gente pode dar um novo rumo para a vida. Eu acho que todo mundo, esse princípio de se amar, também é amar o corpo, não só amar a pessoa interior, mas também amar-se em termos de matéria, porque a matéria é o templo da alma, ela tem que ser cuidada.
Tem que ser integral isso.
Claro, com o tempo, existe a idade, existe o processo de envelhecimento, às vezes o processo que nos estressa. Mas você, o que eu digo para você é o seguinte: o prazo de validade, muitas vezes, é para com a pessoa com qual você está. Mas o seu prazo de validade é eterno, porque a alma é eterna, o princípio é eterno, a sua realidade, na verdade, é eterna. Então, até o último instante da sua existência material e depois na sua existência espiritual, você possui infinitas maneiras de ser feliz, de desenvolver a sua felicidade. E muitas dessa felicidade está numa relação de você para com você mesmo, além da relação para com o outro. Então, o que eu pude perceber quando você estava falando é que a sua medida é muito em relação ao que o outro está dizendo para você. Comece a ver na medida daquilo que você está desenvolvendo a sua própria visão, naquilo que você está olhando para você, o seu diálogo interior. E uma coisa que eu disse no programa passado, e eu vou voltar a dizer aqui: o que vai definir a sua vida, o que vai definir o que você quer para a sua vida, é a partir do momento que você definir as coisas que você não quer. Porque o que você quer, todo mundo quer. Todo mundo quer reconhecimento, paz, felicidade, amor. Mas o que vai definir é qual é o que você não quer, qual é o tipo de amor que você não quer, qual é o tipo de cobrança que você não quer, qual é o tipo de felicidade que você não quer. Então, isso tudo você tem que avaliar com você mesma, desenvolver num momento de diálogo interior, porque nesse momento a gente também, quando a gente dialoga conosco, a gente entra em contato com a energia espiritual, entra em contato com a energia dos nossos mestres espirituais, que todos nós temos e nos acompanham. E nesse momento, nessa situação, às vezes por um minúsculo instante, acontece aquilo que a gente chama de iluminação e compreensão.
Ok. Ok, Raquel, obrigado por você ter ligado. A gente está em cima da hora pro intervalo. Tem muita ligação, né, Valdo? Gente, nós vamos dar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, vai ligando. Assim que voltar o intervalo, a gente já vai passando as outras ligações, tá bom? Tomás, vamos lá. Bom, amigos, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Aqui é o Wagner Borges. Nós estamos aqui na Rádio Mundial, 95.7 FM, a Rádio Mundial aqui de São Paulo. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Eu estou aqui novamente com meu amigo Alex Alprim. A gente está falando de relacionamentos, um programa que nós fizemos há dois programas anteriores, e um programa que foi muito legal, e hoje nós estamos deixando as linhas abertas para vocês ligarem para cá, aproveitando a presença do Alex, e fazer perguntas pertinentes a essa temática. Inclusive, as linhas estão aqui, muita gente ligando ali, entupida de gente. Eu quero agradecer para vocês a audiência do programa. O nosso programa é que tem uma temática mais espiritualista, mas de vez em quando eu abro espaço para outras pessoas virem, trazendo outros pontos de vista sobre temas variados, inclusive para não cometer o erro de ficar preso sempre num tema ou numa temática só, abrindo sempre o leque para outras coisas que envolvam qualidade, consciência, reflexão e profundidade. E antes da gente passar outro ouvinte para a linha, Alex, para não deixar confusão, repete para as pessoas o que são os três Cs.
Os três, e tá dando confusão isso, né?
É porque o pessoal acha que não pegou direitinho. O que
quando a gente fala
essa divisão?
Três Cs é uma coisa bem simples, na verdade. Você quer saber? A pessoa às vezes liga pra cá, ou manda um e-mail pra gente e fala assim: eu queria saber da minha relação. O que é a minha relação? E os três Cs definem uma relação. É a maneira mais simples e prática, que é cabeça.
Cabeça é o primeiro C.
É o primeiro C. O que é cabeça? A cabeça é diálogo. É cabeça, é a conversa, é ideias mesmo. Esse papo de os opostos se atraem, os opostos dão briga. Não atrai, na verdade. Pode atrair no momento, mas tende a gerar um conflito, que é o outro ser, que é que depois a gente expande esse processo de ser, mas acaba gerando um conflito que não é legal. Então, a cabeça é o diálogo, é intelecto, é ideia, é a sintonia de cabeça.
A conversa das pessoas.
A conversa.
A gente falou isso no programa anterior, está falando isso hoje, e o pessoal parece que não entendeu. A primeira coisa, diálogo, conversa, cabeça, porque sem cabeça tem nem para ter uma relação interessante.
Não dá. E sem diálogo, quando você não tem diálogo, você tem discussão. No momento que você tem discussão, como eu disse na semana passada, discussão é o término da relação, acabou. Porque, é como eu falei, o discutir é um termo que significa cortar fora um membro amputado.
Certo.
É você amputar alguma coisa que está podre. Se você não tem diálogo, você tem discussão. E o diálogo é crescer através da palavra. Então você cresce a relação através do quê? Do que está na cabeça. Porque às vezes não tem aquela pessoa que você sai e não bate ideia nenhuma, você não consegue conversar nada, você nem volta a sair com a pessoa, mesmo que tenha sido até legal. Então, isso é cabeça.
Tá, o segundo C é
coração.
Coração.
Coração é o sentimento. É aquela sensação de que você precisa estar com a pessoa. Não é só o sentimento de amor, não é só o sentimento de gostar. É uma série de sentimentos. É a saudade quando você não está perto. É você ficar magoado se acontece alguma coisa. É você ficar alegre quando...
Certo.
Tudo dá certo. É ficar feliz quando você sai com a pessoa. É aquele desejo de... sabe aquela coisa de... Eu quero contar pra todo mundo que eu tô com alguém?
Compartilhamento.
Compartilhamento. Isso é o coração. Toda essa parte sentimental. E aí você tem o terceiro, que tá dando polêmica.
Tá,
que
o terceiro
eu falo,
C é a cama.
É a cama. Que cama, as pessoas pensam que é só sexo. Uhum. É só chegar lá e fuc, acabou.
E a gente no outro programa falou isso e deixou bem claro que não era exatamente
não
isso.
Não é exatamente isso. A cama, quando a gente fala cama, é o prazer de você estar com a outra pessoa. É carinho, é beijar. Eu tenho um texto, beijo muito interessante, e depois a gente pode até comentar sobre isso. É você também ter... como é que é a convivência... Quando a gente fala de cama você imagina quatro paredes.
Certo.
Como é que é a convivência entre as quatro paredes de um quarto, de uma casa? Essa convivência. É a convivência. A cama também, o que você faz na cama? Você não faz só sexo. Na cama, os dois deitam e falam sobre o quê? Sobre a vida de casal, os filhos. A cama é o divã do casal.
Inclusive, na cama o casal escuta a música junto, pode ler junto.
Exatamente.
Certo? São várias nuances disso que você está falando. A relação da cama,
que
incluindo
são...
a sexualidade também.
Que se traduz tudo num ponto final, que é o quê? O prazer de você estar com aquela pessoa.
Agora, o que acontece, Alex? O ideal, que até parece uma coisa meio utópica, seria assim: você encontrar uma pessoa que afinidade das ideias na cabeça,
exatamente,
afinidade de sentimento no coração e afinidade de cama,
sim,
né? Agora, o que acontece quando a pessoa tem uma ou duas, mas não tem as três, por exemplo?
Ela tem um outro tipo de... Por exemplo, ela tem um outro tipo de relação. Se a pessoa tem... Vamos voltar a falar aqui. Se ela tem só cabeça, é só diálogo, e tem o coração, ela tem toda uma série de sentimentos bons com aquela pessoa. Mas não rola cama, não rola ficar... Não tem essa sintonia, não adianta forçar que não vai acontecer. Você tem uma coisa maravilhosa, um presente de Deus, chamado amizade. Pô, você não quer ficar... Às vezes, não estou falando de homem e mulher, estou falando inclusive de homem, mulher e mulher. Você não tem aquela,
mesmo.
Você tem aquela pessoa que, pô, é o amigo, é a amiga, aquela pessoa que você conta debaixo do sol, chuva e pedra, sabe mais da sua vida do que, às vezes, a esposa,
certo,
e o marido.
Exatamente.
Isso é uma sintonia de cabeça e coração. Às vezes acontece uma outra sintonia. Você está num lugar, você conhece uma pessoa que você se interessa, seja homem, seja mulher, não interessa. E você tem, bate aquela sensação maravilhosa no coração e acaba indo pra cama. Acaba indo curtir aqueles momentos a dois e tal. E o que você tem aí? Você tem a paixão. Por quê? Porque você não sabe o que a pessoa pensa, você nem quer saber o que ela pensa direito, você não está querendo conversar com ela. É aquela coisa assim, você quer beijar, sentir e curtir. E o tempo inteiro, quando estão juntos, nem falam. Fica um olhando pro outro com cara de bobo, não conversa. E o nome disso é paixão. Lindo, maravilhoso, mas é paixão. E tende, geralmente, em 6 meses...
Normalmente, a paixão tem prazo de validade.
Tem prazo de validade. Em 6 meses, a pessoa chega e fala assim, putz, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Não, ele torce pra um time, eu odeio futebol, ele vai, sai com os amigos, pô, eu queria que ele ficasse... E aí, percebe que, na verdade, tudo aquilo que mantinha junto... Eram só essas duas coisas, a sensação boa e a cama, mais nada. Então, não, é uma relação que tende a não continuar. Tem um prazo de validade. Que muitas e muitas vezes, eu sempre repito isso, nós precisamos de paixão na vida. Nós precisamos dessa sensação. Faz parte de ser humano, faz parte de viver. Não é errado e nem certo, é simplesmente maravilhoso. A gente precisa disso. E às vezes tem um outro tipo. Você tem a cabeça e tem a cama. Quer dizer, que claro, que é com um pouco de coração nessa história, porque sempre tem algum sentimento, o ser humano é completamente racional. Mas você conversa com a pessoa e a cabeça dela te fascina. As ideias, é a pessoa que você tem uma sintonia que você sabe que se você falar um A, ela já entende toda a frase. E às vezes e acaba acontecendo a sintonia também na cama, nas quatro paredes. A pessoa com quem você deita, com quem você conversa, ouve a música e tal. Mas se tiver que decidir assim, pô, vou passar o resto da minha vida com essa pessoa, você fala, não sei. Bate a dúvida. O nome disso é um nome que é horrível, mas amizade colorida, vamos colocar assim. Algumas pessoas dizem que é amizade com vantagens, né?
Certo.
Então você tem isso. Você vê, por meio desses três Cs, você definiu todas as relações possíveis.
Certo. Ô Alex, vamos aproveitar, vamos atender os ouvintes. Então, Tomás, pode, por favor, soltar mais uma ligação? Olá, quem está falando?
Simone.
Oi, Simone, você fala de onde?
Eu falo de Tatuapé.
Opa, quer fazer uma pergunta aqui pro Alex?
Quero sim.
Fica à vontade.
É assim, num relacionamento, né, onde se tem os dois Cs, e na cama, no caso da mulher, ela não tem muita intimidade, né, vai a parte da cabeça ali que não entra na hora da cama, não sei se eu tô sendo correta,
uhum.
Qual a possibilidade desse relacionamento dar certo? Porque o marido... O homem, né, pode até arrumar uma amante, de repente, para estar suprindo essa carência na cama.
Sim.
Mas e aí? Tem futuro essa relação ou não?
Toda relação tem futuro a partir do momento que tem uma coisa chamada diálogo. E o diálogo, ele vem com uma outra coisa chamada liberdade. Liberdade de você falar. Se você não tem essa liberdade, há uma... grande dificuldade dessa relação ir pra frente. A liberdade não é a liberdade de sair com quem quer. Não, não é nada disso, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. É a liberdade de você se expressar, de você dizer o que você pensa, de você colocar pra outra pessoa, pra aquela pessoa com quem você convive, pra aquela pessoa com quem você tá ali desenvolvendo uma situação amorosa, seja casamento, seja namoro, o que você sente. Você fala assim, poxa, na cama eu não consigo me soltar com você. Todo mundo, de uma maneira ou outra, tende a ter algumas travas, isso é normal, faz parte do desenvolvimento humano, faz parte da evolução. Às vezes a gente tem uma trava espiritual, não consegue fazer uma determinada oração, trabalhar uma espiritualidade de uma maneira, e às vezes essa trava vem no aspecto sexual. A pessoa precisa lidar com a sua sexualidade, ela precisa se autoconhecer. Nesse caso, eu aconselho o seguinte: primeiro, um trabalho de autoconhecimento. Primeiro, um trabalho que vai lidar com as energias do corpo, da sensualidade. Sensualidade é da sua sensibilidade, é pele, aprender o gosto de se abraçar, de se sentir, de se tocar. E para isso é preciso o apoio de um profissional, de um terapeuta que trabalhe com essas energias. E isso significa o quê? Muitas vezes é um floral, é uma yoga, é uma massagem que vai trabalhar os seus centros energéticos. Depois disso, aí você percebe assim, não... eu melhorei. Então aí você vai dialogar com a outra pessoa. Só que a outra pessoa precisa estar aberta para ouvir isso.
E
algumas vezes não.
E tem que haver também, principalmente por parte da pessoa que precisa se abrir, uma confiança no parceiro ou na parceira.
Exatamente.
Porque você não vai se entregar se não houver confiança.
Nenhuma.
Então tem que haver confiança. Essa confiança vem da conversa, vem da compreensão do parceiro ou da parceira.
Exatamente.
Para que conversando possa desenvolver essa confiança para permitir essa entrega.
E tem uma coisa interessante, Wagner. Não é o que você diz, é como você diz. Se você chega uma pessoa e fala assim, olha, eu quero me abrir mais, eu queria... Como é que a gente pode fazer? Tá errado. A melhor maneira de você chegar numa pessoa, mesmo uma pessoa que às vezes não é tão aberta nesse sentido, para pedir essa abertura, esse diálogo, ela fala, eu quero que você me ensine. a pessoa ela já toma uma posição diferente, ela toma uma posição de tutor e ela vai com cuidado e vai abrindo os caminhos, muitas vezes, da sexualidade por meio de, às vezes, de maneiras absolutamente diversas daquela que a pessoa imaginava.
E agora, para pedir para o outro ensinar, tem que ter também humildade.
Sim.
Porque, às vezes, até por uma questão de orgulho, a pessoa não consegue fazer isso.
Exatamente. Né? Mas,
e outra coisa, para você pedir para o outro ensinar, você tem que ter confiança.
Absoluta.
Essa confiança, se não houver, não há como resolver o
problema. E aí não há
problema.
Uma relação.
Não há uma relação. Bom, obrigado por você ter ligado. A gente está com muita ligação na linha, aí no telefone. Que foi, você notou que o Tomás, ele está na TPM hoje. Você está notando, olha, que ele está meio assim, irritável. Você está naqueles dias, Tomás? Está estranho. É Guaraná em pó que ele está tomando.
Uhum.
Eu falei com ele que tomar Guaraná em pó aumenta demais a pressão. Se ele é hipertenso, sei lá, não pode tomar Guaraná, cara.
Não, mas ele não gosta de Guaraná em pó, ele só gosta em barra.
E você... mas eu acho que é o seguinte. A mulher dele outro dia me ligou pedindo ajuda, se eu podia mandar um passe para ele para ver se ele ficava mais animado, se é que você entende.
Uhum.
E eu falei, toma um pouquinho de Guaraná. Ele começou a tomar Guaraná aqui, Guaraná Diet aqui em cima. Não era, cara, era Guaraná da Amazônia mesmo, misturado com catuaba, amendoim e um comprimido de Viagra.
Por isso que ele quis participar desse programa sobre relacionamento?
Foi, exatamente. Ah. Bom, vamos lá. Por favor, solta mais uma ligação, Tomás. Quem tá falando? Olá.
Boa noite, é Leandro.
Oi, Leandro, tudo bom com você?
Tudo bom.
Você tá de onde?
Sapopemba.
Tá pegando bem a rádio aí?
Tá pegando.
Tá bom, quer fazer uma pergunta pro Alex? Fica à vontade.
Ah. Eu queria saber por que a relação entre pessoas do mesmo sexo dá tanta confusão e a pessoa fica tão galinha sendo do mesmo sexo.
Você pode, que ficou não, muito baixinho, você pode perguntar de novo? Ô, Tomás, não tem como melhorar? Fala um pouquinho mais alto, por favor. Repete aí.
Queria saber por que a relação entre pessoas do mesmo sexo dá tanta confusão e há muita galinhagem.
Certo.
A minha vai cair.
Tá bom. E você desliga...
Um abração pro Tomás.
Obrigado por você ter ligado, viu? E a gente vai desligar a linha, mas ele vai te responder aqui. Não é obrigado, a pergunta que você fez é muito pertinente mesmo, tá bom?
O Tomás também te mandou um abraço.
Tomás, aí, olha, tá dando ibope, hein, Tomás? Legal. Vamos lá, responde a pergunta
então, dele. Então, rapidinho, a questão... Eu, inclusive, interessante, porque eu vim pensando exatamente nessa questão. E, na verdade, é muito simples. Primeiro porque, sob ponto de vista energético, são energias semelhantes. Quando a pessoa tem pessoas do mesmo sexo, isso não é preconceito, não é nada. É uma questão puramente, vamos colocar assim, tecnológica. São energias semelhantes. Então, exige uma maneira de adaptação diferente. E o ser humano também, ao longo da sua história, ao longo do desenvolvimento emocional e ao longo do desenvolvimento psicológico, muitas vezes a relação de pessoas do mesmo sexo era uma coisa meio deixada de lado. Não se discutia muito, também não se falava muito. Então, não haviam muitos trabalhos, muitos estudos. Ao contrário das relações de homens e mulheres, que a quantidade de livros é infindável, né? E a questão da galinhagem, etc., e tudo isso, na verdade, é porque hoje esse terreno que está sendo, na verdade, desbravado, hoje em dia a pessoa já pode ter uma relação com pessoas do mesmo sexo, inclusive em algumas situações pode ter uma união civil com pessoas do mesmo sexo. É um terreno que hoje, sob um ponto de vista psicológico e espiritual, está sendo montado ainda, está sendo construída essa relação. E tudo aquilo que é novo, o que traz a novidade? O desejo de conhecimento. Então, muitas vezes, a questão da galinhagem, por exemplo, não é uma coisa fechada somente na relação do mesmo sexo. A galinhagem, você tem tanto homens com mulheres com homens, tanto faz. Você conversa com homens, conversa com mulheres heterossexuais, rola uma galinhagem muito grande. O que acontece é que na sexualidade com pessoas do mesmo sexo, na homossexualidade, o que se tem, na verdade, é uma maior transparência nesse sentido. Enquanto na relação homem-mulher um esconde do outro, na homossexualidade acaba aparecendo mais, as pessoas acabam deixando mais à mostra isso. Acabam sendo relações, na verdade, mais honestas, por incrível que pareça.
Uhum.
Porque você está desenvolvendo, na verdade, uma maneira diferente de lidar com a sexualidade, de lidar com a psique e de lidar com a construção de uma relação que durante o último século foi relegada a segundo plano e muitas vezes perseguida com morte, com genocídio e por aí afora, o que é completamente errado.
E hoje mesmo com a abertura que se tem, né, Alex, ainda tem muito preconceito,
muita
ignorância.
Preconceito.
Existem pessoas assim que se recusa a falar de qualquer coisa do tema, tem gente ainda violenta, sabe? É uma coisa que a humanidade ainda vai demorar bastante tempo.
Não faz muito tempo, há quatro semanas, não passa disso, há quatro semanas, na Escadaria da Lapa, no Rio de Janeiro, um casal homossexual se beijou, selinho, e saiu. Uma turba de 50 pessoas linchou os dois na Escadaria da Lapa, no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo.
Não, é um absurdo. Não tem uma monstruosidade, um negócio assim que, pô. E as pessoas são danadas, né? O cara, pô, deixa a vida do outro em paz, deixa a maneira como o outro se expressa ter sua liberdade de expressão,
sim,
dentro do equilíbrio
respeito.
Das relações, e o respeito. Senão fica muito complicado, né? Bom, mas mais alguém na linha? Vamos lá. Você pode liberar aí, o Evaldo?
Alô?
Quem tá falando?
É Carlos.
Carlos, você fala de onde?
Do bairro do Limão.
Ô, tá pegando bem aí a rádio?
Tá, tá legal.
Tá bom, pode, quer fazer uma pergunta pro Alex?
Ah, sim.
Vamos lá.
É, eu queria saber, assim, por que que tem tanta discrepância, assim, entre um casal, né, homem e mulher, assim, na atividade sexual, né? O homem, a libido, assim, né, o homem sempre tem mais apetite e tal, e como regular isso, né, sei lá, depois de 10 anos, 5 anos...
nós entendemos
é complicado isso aí, né, porque
o clima da pergunta.
A mulher, ela sempre, né, sei lá, uma vez por mês, e o homem todo dia, aquelas conversas.
É,
assim, né?
O que acontece é que, assim, primeiro que realmente existe uma diferença entre desejos, né, muito, e o que acontece, na verdade, é que no começo da relação, é uma coisa interessante, no começo da relação, uma das partes ou se controla mais ou se solta mais. Depois que você tem a relação, existe um processo de acomodação. As pessoas falam assim, eu já tenho, então agora, de agora, e quando tem filhos, então, de agora em diante, não, eu não preciso mais cuidar disso. A pessoa acaba se desleixando. Na verdade, porque existe uma crença muito arraigada, como a gente estava falando lá no começo, quando a Maria perguntou, na verdade, né? De que a sexualidade acaba com o tempo. Então a pessoa acaba deixando isso de lado, a mulher acaba deixando isso de lado. Então é o que eu falo, a tendência, na verdade, é que as pessoas sigam ritmos diferentes. Tanto o homem quanto a mulher, e às vezes acontece o contrário, eu conheço casos ao contrário, onde a mulher tem muito mais desejo do que o homem, e o cara, na verdade, acaba ficando numa situação complicada, correndo riscos, etc e tal, aquela coisa que a gente sempre diz. Então, quando acontece essa diferença de ritmo, quando começa a acontecer, não quando já faz, às vezes, 5 anos que já mudou. Porque mudar uma coisa que já tem 5 anos de aniversário é complicado. Não. Quando começa a diminuir, os dois têm que ser sinceros. Tem que sentar, chegar e dialogar. Ver se essa mudança é fruto, às vezes, de uma dificuldade emocional que a pessoa está passando, porque a mulher, quando passa, às vezes, pelo processo de ser mãe, ela diminui a sua sexualidade, no sentido de que ela acredita que aquilo pode vir a torná-la uma mulher não querida pelo filho, ou não querida pelo marido. Às vezes o marido é o contrário, o marido acaba deixando nas entrelinhas que mulher minha não faz isso. Mulher minha, eu tenho uma mulher em casa que cuida do meu filho, e isso eu não faço com a minha mulher, eu faço com as outras na rua. E às vezes ele não disse isso, ele nem pensa isso, mas é uma coisa que está dentro da programação mental dela. Então a gente volta naquele tema que a gente está falando de sabotagem. Algumas vezes a mulher se sabota, porque isso não é um comportamento generalizado. Não são todos os casais que são assim, não são todas as mulheres que são assim. Existem ritmos diferentes entre homens e mulheres, sim, mas...
É, eu conheço o caso que é o contrário, a mulher tem mais apetite e o homem é que... Tá, então isso é questão, na verdade, de ritmo, independe se é homem ou se é mulher.
Independe, são seres humanos. O que tem que haver é sempre haver o diálogo. Se chegar à conclusão de que não dá, absolutamente assim, o ritmo da pessoa, vamos colocar assim, um é uma Ferrari andando na quinta marcha num estradão, e a outra pessoa é uma Brasília muito velha que está quase parando, essa pessoa que está quase parando, inclusive, é o que eu falei lá atrás, precisa de um apoio terapêutico, precisa conversar. Por que que a sexualidade dela diminuiu? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas é uma deficiência de vitamina. É uma deficiência. A pessoa tem uma deficiência calórica, tem uma deficiência vitamínica. Então, na verdade, isso deve estar afetando outras áreas da vida dela. Algumas vezes isso pode estar resultando. Pode ser uma depressão que está oculta ali, com uma baixa sexualidade. Pode ser um processo a pessoa está passando, na verdade, por dificuldades emocionais ou financeiras. E ela reflete isso, ela somatiza isso na sexualidade. Porque a energia sexual é a energia da vida. Se você corta a energia sexual, se a pessoa houve uma queda dessa energia, é uma queda da energia da vida. Então, às vezes, a pessoa perde o pique. É aquela pessoa que tinha costume, vai, de varar uma noite brincando, conversando, etc e tal, e de repente ela começa a não consegue acordar depois das 9, depois das 10. Sem contar que mulher, quando fica em casa, cuida de filho, trabalha, na verdade, o trabalho dela, na verdade, às vezes é 20 horas. Claro que nas 4 horas que sobram do dia, ela não vai ter pique de fazer nada.
E também a pessoa que trabalha durante o dia, tem uma carga profissional forte, às vezes em casa está muito cansada quando chega para... E aí perde
mas
o estímulo.
Mas aí vem do diálogo, de criar momentos para o casal. Assim, de ter aquele feriadão que os filhos vão para casa de alguém, vai para babá, e eles conseguem sair e curtir, e se curtir. Os casais têm que ter os seus momentos em que eles são só casais, e não pai e mãe.
É, exatamente. As pessoas às vezes não cuidam disso. Bom, a gente está já em cima da hora, né? não dá mais tempo de passar mais. E tem muita ligação. Gente, eu quero pedir desculpas a vocês que ligaram e não deu tempo da gente passar as perguntas para o ar, porque ligou muita gente e é claro que não dá para dar uma resposta assim rápida, né, para uma temática dessa. O que a gente vai fazer, Alex, é marcar um outro programa.
Sim.
Não necessariamente o próximo. Daqui uns 3 ou 4 programas, eu te trago novamente, a gente faz uma outra rodada de perguntas ao
sem
vivo
problema.
Aqui, se
a gente
puder
vem,
vir.
Eu venho, a gente já deixa mais ou menos marcado para a gente já liberar o dia, né?
Tá, a gente, nós estamos em junho, na primeira ou segunda quinta de junho, você vem novamente,
eu
tá?
Venho.
Eu vou combinar com o Alex, viu, pessoal? E aí a gente retoma esse assunto e novamente abrimos as linhas para vocês perguntarem. Inclusive, eu soube que a mulher do Tomás ligou aqui, ela queria fazer uma pergunta, mas ele cortou a ligação, não deixou ela passar. Ô, Evaldo, o que, que você acha que a mulher do Tomás queria perguntar aqui para a gente, cara? Ele disse que caiu a ligação. Eu acho que anda caindo a ligação dele em casa, não é verdade? Acho que ela queria falar isso, que a ligação dele está caindo. Gente, nós já estamos em cima. Olha ali, ele trouxe. Olha, gente, ele trouxe aqui um recipiente. Como é que é o nome do negócio? Você é
Supraforce.
Guaraná e açaí. Ele está trazendo um frasco de Supraforte que ele está tomando ali. E está funcionando, ô Tomás?
Você sabe que ele também saiu com um gole de catuaba, né?
Tá bom. Alex, a gente está em cima do horário. Brigadão por você ter vindo mais uma vez, cara.
Não, eu que agradeço a gente poder vir aqui. É um trabalho que a gente desenvolve. E o pessoal pode entrar lá no site, no
www.revistasextosentido.net.
E quem não recebeu o texto, quem está ouvindo o programa agora, fala, pô, eu queria os 3 textos. Tem um texto, como eu falei, tem um texto muito bom sobre beijo. No próximo programa a gente fala sobre beijo, que é um tema muito legal. A gente fala sobre apego, fala sobre ciúmes e o que é uma relação. E logo mais a gente vai estar colocando mais material, mais texto sobre esse tema e outros também, não só no site como em outros, no trabalho que a gente desenvolve na revista Seu Sentido, que está na banca, tem a edição 103, a gente está dando um brinde excelente, a gente está dando um card do Mestre Saint Germain, então quem curte espiritualidade, quem curte esses temas, é só ir na banca
www.revistasextosentido.net, gente.
E pode comprar pelo site também, tá?
Tá bom. Gente, e só um último esclarecimento, eu trouxe o Alex aqui para falar desse tema, que é um tema polêmico, mas nem eu, nem o Alex, ainda mais o Alex é uma pessoa inteligente, nenhum de nós é dono da verdade ou tem resposta absoluta para nada. A proposta é só trazer à baila um tema desses que quase ninguém fala, e quando fala é por um prisma rasteiro, emocional. A perspectiva da gente é falar disso de uma outra maneira, dar um outro enfoque.
A minha ideia de vir aqui é falar sobre o ponto de vista do ser humano, de trazer a vivência que eu tenho, a vivência que você tem, porque não adianta falar de coisas que a gente não vive, né? E trazer uma maneira da pessoa enxergar a vida de uma maneira diferente.
É isso aí. Gente, estamos em cima do horário. Eu quero agradecer a audiência de vocês. Quero agradecer o Tomás e o Evaldo, que estão aqui no programa com a gente. Semana que vem a gente está de volta aí às 19 horas, tá bom? Um abração para vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.